Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, vai querer.
Boa sexta pra você. 1h32, 22 graus a temperatura neste clima super agradável que está chegando no fim de semana, 3 de julho de 2026. E você que está ligado comigo aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 também. Tem conosco Angelone, ofertas, aniversário. Angelone, 68 anos, transformando inclusive a sua cozinha, tá? Tem uma Lia Itatiaia exclusiva pra você comemorar. Comemore também com Angelone esses 68 anos. Tem óleo de soja soia hoje, PET 900ml, R$5,98. Café Melita, tradicional e Forte a vácuo, pacote 500 gramas, R$26,99 cada. Filé de coxa congelado, pacote 1 quilo, R$13,99. Papel higiênico personal, folha dupla, 20 metros, leve 18, pague 16, apenas R$18,90. Azeite de oliva andorinha, 500ml, R$27,90. Aproveite, compre com o Clube Angelone e participe você também. Eu vou lembrando, hein, no aniversário Angelone, você pode transformar a sua cozinha em uma cozinha italiana exclusiva para você colecionar. Comemore também com o Angelone esses 68 anos e as ofertas exclusivas para esta sexta-feira. Eu já disse aqui para você: óleo de soja soia PET 900ml, R$5,98. Café Melita tradicional, extra forte a vácuo. Eu já disse: esse aqui não pode faltar em casa, não pode faltar no trabalho. Pacote 500 gramas, R$26,99. Filé de coxa congelado, pacote 1 quilo. R$13,99. Papel higiênico personal, folha dupla 20 metros, leve 18, paga 16, apenas R$18,90. E tem azeite de oliva andorinha 500ml, R$27,90. Angelone, 68 anos, com você.
Boa tarde, informação.
Bom, a partir de reclamações aqui dos nossos ouvintes, nós vamos tirar algumas dúvidas agora. É comum mensagens chegarem aqui a Paiquerê 91,7 falando sobre os bueiros da cidade. Alguns bueiros entupidos. Nós temos muitos bueiros aqui em Londrina que estão sem as tampas, né? Que precisam ali de uma limpeza. Muitos na época de chuva, no período de chuvas, né? Causam alagamento aí nas calçadas, nas ruas, enfim. E sobre a limpeza dos bueiros aqui na cidade, havia uma defasagem, ou há ainda, né? Afinal de contas, muitos lugares precisam da limpeza e a CMTU parece que não dá conta de passar aí dentro dessa rotina, de fazer a limpeza dos bueiros, enfim. Como é que tá essa situação? Para resolver sobre este assunto, para falarmos e esclarecermos sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Ivan Saloio, ele que é da Gerência de Limpeza Urbana da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização aqui de Londrina. Ivan, desde já obrigado aí por estar com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Vamos começar explicando sobre a limpeza de bueiros aqui em Londrina, até para tirar dúvidas aí dos nossos ouvintes, né? Explica pra gente como que é feito esse trabalho, já tem algum tempo, como é que está essa ação hoje através da CMTU aqui na nossa cidade?
Primeiramente, prazer em falar com vocês, né? Seus ouvintes. A limpeza de Boca de Lobo, ela vem acontecendo, né? Embora numa velocidade muito aquém do que a gente gostaria, porque hoje, infelizmente, nós temos apenas um caminhão e três funcionários para desenvolver esse serviço com acompanhamento de um assessor, né? Então, hoje nós temos aí feito por dia, em média, de 6 a 8 Bocas de Lobo, que é o que nós conseguimos. Mas desde 2019 já foram limpos pela CMTU mais de 30 mil bocas de lobo, né? É um número até que significativo. E nós ficamos sem o contrato de agosto de 23. Em diante nós ficamos sem o contrato e depois disso a gente só consegue fazer com esse único caminhão próprio.
Ah, exatamente, aí que entrar nessa questão. A CMTU já teve o apoio, né, de uma empresa e há algum tempo ela conta somente com o caminhão próprio.
Exato, até agosto de 23 tinha um contrato, né, que fazia limpeza, e depois desse período aí nós passamos a atuar só com um caminhão, que é um caminhão próprio da prefeitura.
No contrato que tinha, eram quantos caminhões que auxiliavam?
O contrato que tinha era acho que 4 caminhões.
Menos de um quarto da capacidade, então, hoje. Como é que é feito o critério, então, quando a CMTU faz uma avaliação? Porque ali a gente fala de entupimento, às vezes as galerias, por conta das chuvas, né, dão problemas. Como é que é feito o critério de avaliação para qual região vai ser limpo o vai ser feita a atividade?
Nós temos um cronograma. Bom, você pode imaginar, com um caminhão só e com as reclamações, então conforme as reclamações vão entrando, nós vamos colocando no cronograma, né? Então, o cronograma hoje, infelizmente, o atendimento é demorado. E quando surge alguma emergência, essa é atendida de imediato. O cronograma hoje funciona com a reclamação entrando na CPU.
E quando a gente fala aqui de emergência, quais os principais pontos de emergência que vocês já consideraram aí para colocar à frente as limpezas?
Nós temos alguns pontos que sempre a gente está limpando e sempre a gente tem que voltar com certa frequência. Por exemplo, vou citar um exemplo dessa semana, algumas áreas ali no Jamile Dekesh e na União da Vitória, né? Isso a gente faz uma limpeza. Aqui no centro também, por incrível que pareça, a gente tem, principalmente no entorno do Bosque e da Praça 7 de Setembro, né? São áreas que a gente faz com uma certa rotina.
E tendo só um caminhão hoje, quanto mais ou menos que é a média de limpeza que dá para se fazer por dia, por mês?
Eu disse que entre 6 e 8 limpezas por dia, né? Depende o quanto tem que colocar também, mas em média 8, no máximo 8, 9 por dia.
A gente consegue saber mais ou menos o que é incomum encontrado aí nessas limpezas nos bueiros?
Ah, cara, você pode imaginar de tudo, tem de tudo. Tem pedaço de móvel, tem resto de brinquedo, bola, tem tudo. Tudo que você puder imaginar.
Ivan, e tendo em vista essa atividade intensa da CMTU, não há uma conversa do município, não há uma previsão de uma nova contratação de uma empresa para auxiliar na limpeza?
Já há um estudo para que seja contratado. A gente está esbarrando na questão orçamentária, né? Nós precisamos alinhar. Existe um fundo de saneamento que, de repente, possa vir desse fundo o orçamento para que seja feito esse serviço. Mas a diretoria tem trabalhado para isso, para que a gente possa voltar com esse contrato para atender. Eu queria só ressaltar uma coisinha também, às vezes entram as reclamações aqui e a gente se desloca até o local, a boca de lobo não está entupida. O que acontece é que algumas tubulações já são muito antigas, né? E antigamente a gente tinha uma área permeável bastante grande no município e conforme a urbanização foi chegando, as construções, hoje a gente tem muito menos áreas permeáveis. Então o volume de água que essas bocas de lobo tem que coletar é muito maior do que era. E a tubulação é pequena, né? Então estrangula a tubulação e a água acaba se acumulando na via, né? Posso citar um exemplo que normalmente acontece quando a chuva é muito grande, aqui na Goiás, entre Pernambuco e João Cândido, né? Ele faz um rebaixo ali na via e ele se acumula água ali.
Esse acúmulo é exatamente pelo volume intenso, então, por não ter mais drenagem próxima ali.
Exatamente. A tubulação que foi feita à época, né, que é uma tubulação antiga, ela é muito fina e ela não consegue dar vazão ao volume de água que tem hoje.
Sim, eu digo a drenagem, no caso, a permeabilidade de solo, né? Muita construção.
Isso,
então,
isso.
Não tem para onde vazar ou acaba acumulando.
Exato.
Ivan, quando a gente fala aí, você diz que encontra vários itens aí nos bueiros depois que eles são, né, passam pelo processo de limpeza. Vale ressaltar então também sobre o descarte irregular, né? Acho que em toda a cidade, em todos os pontos, é possível identificar ali lixo, entulho, enfim, materiais que não deviam estar nos bueiros, né?
Tem garrafa pet, saquinho de salgadinho. A gente às vezes acha que isso não vai trazer transtorno nenhum, né? Mas ele acaba se enroscando em alguma entrada de boca de lobo e isso depois com acúmulo de terra, porque é normal, né? Vai se acumulando conforme o tempo vai passando e a gente não tem noção do que, de repente, uma garrafinha PET aí de 600 ml ou de um litro, 2 litros, isso acaba acontecendo numa boca de lobo.
Ivan, acho que para a gente finalizar, então, vamos deixar uma orientação à população que perceber ali próximo de casa, do local do trabalho, em algum lugar específico, uma urgência, pode pedir a limpeza, então, no bueiro pela CMTU?
É só ligar aqui no 3379-7900, né, e para pedir, pede para entrar em contato com a gerência de limpeza urbana, para que a gente faça, né, a anotação da reclamação e que a gente possa visitar o local e ver a emergência, né, ou não, né, para que a gente coloque isso no cronograma.
Perfeito. Começamos com o Ivan Saloio, ele que é da Gerência de Limpeza Urbana da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina. Ivan, muito obrigado aí por esclarecer este ponto tão importante para a gente e agora também no caminho aí, no trajeto da limpeza urbana relacionado principalmente à limpeza dos bueiros na cidade. Ivan, muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço a todos.
Boa tarde para você aqui na Paiquerê 91,7, agora 1h41, 1h41.
Boa tarde, sucesso!
Hora de mais música por aqui. Boa tarde pra você que mata saudades com a gente.
Loving you, this is the right thing to do.
É no clima da boa música que a gente segue por aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Como é que tá a sua tarde aí? Tudo de bom pra você, tá bom? Vamos seguindo, ó. Tô indo pro intervalo rapidinho e já a gente volta. Mais informações, mais música, mais entretenimento na sua tarde. Este é o Boa Tarde pra você aqui em 91,7. Vamos juntos até às 3 da tarde.
Boa tarde, Paiquerê.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Atenção, moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaffi, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaffi. Passe lá e confira.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 4:30 da tarde, tem os comentários de Brasil e Noruega.
É você e a equipe total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra. Bora pra obra.
De volta, boa tarde, Paiquerê 91,7 com você, voltando 10 para as 2, 24 graus a temperatura. Boa sexta-feira. Olha, se você pretende dar um destaque na sua empresa, eu descobri algo muito importante, coloquei na minha empresa lá e você também pode pôr na sua, que é uma fachada bem bonita, aquela com a comunicação visual definida, acabamento impecável, aquela instalação caprichada. E hoje, quem percebe isso passa na frente. Por quê? Porque você tem um diferencial perante as outras empresas. Não só os vizinhos aí, né, da sua empresa, mas também com os seus concorrentes. Quem garante isso para você é Acesso Comunicação Visual, tá bom? Você vai ligar no telefone 984-776982, falar com o nosso amigo Rafael. Fala, Rafael. Boa tarde, Rafael. Tá sempre ligado na Paiquerê 91,7 lá. Ele e a turma lá na Rua Cajarana, no Jardim Leonor. Número 144. A Cajarana é a Rua dos Quatro Quebra-Molas, lá no Jardim Leonor. Todo mundo que é da região ali conhece. Número 144 ali, subindo a Rua Cajarana, você encontra o pessoal do Acesso Comunicação Visual, fazendo ali toda a parte de comunicação visual para a sua empresa, tá bom? Então faz aquela fachada bonita, aquela letra caixa, aquela sinalização com iluminação para você ficar muito bem instalado ali no seu local de trabalho. Ou então, se você precisar fazer banner, lona, adesivo, qualquer impressão em grande formato. Sempre atrás a gente fez um backdrop gigante para um evento lá e com extrema qualidade. É Acesso Comunicação Visual, uma das maiores empresas aqui de Londrina e com um custo muito acessível. Você vai perceber, fica muito mais barato do que você imagina. Acesso também tem aqueles adesivos para você colocar na parede, imitam ali pedra, madeira, o ambiente fica lindo, ninguém diz que é um adesivo de tão perfeita que é a qualidade. Abraço, Rafael, e toda a turma, ligue lá você também e confira com a Acesso Comunicação Visual, 984-77-6982, Acesso Comunicação Visual. Vamos falar da Conferência de Saúde de Londrina. Está sendo realizado, inicia hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, dia todo, a 16ª Conferência Municipal de Saúde. Vai ser na Unicesumar, lá na Avenida Santa Mônica, e o credenciamento já começa às 5 da tarde hoje, para iniciar às 19 horas. Amanhã tem o dia inteiro de programação, né? Das 8 às 6, com todo o pessoal reunido por ali. Reúne o Conselho Municipal de Saúde, trabalhadores, gestores municipais e também do Estado, prestadores de serviço, enfim, todas as autoridades na área da saúde. Para a gente falar sobre esse ponto, especificamente sobre a nossa conferência, importantíssima Conferência de Saúde, quero conversar com a Vânia Pisolotto, que está com a gente na Paiquerê 91,7. Ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Londrina. Vânia, seja bem-vinda aqui à Paiquerê nessa tarde de sexta-feira. Explica um pouquinho para a gente aí sobre o que está pronto, já preparado para a nossa 16ª Conferência Municipal de Saúde. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, hoje nós começamos a 16ª Conferência Municipal de Saúde aqui de Londrina, que terá como tema saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Nós teremos hoje como programação a abertura e a palestra com a professora Marcele Carvalho. Ela que dará a palestra sobre o tema da conferência. E amanhã nós iniciamos às 8 horas com as discussões das propostas que foram levadas nas prés por todos os segmentos, os quatro segmentos: usuários, gestor, prestador e trabalhador, e no final do dia teremos a eleição das entidades que comporão a próxima gestão me fugiu a palavra agora?
Do conselho.
Do conselho, exatamente, e que tomará posse em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Por quê? Porque este ano nós tivemos uma particularidade na conferência. A conferência deveria acontecer em 27, seria 2023 a 2027. Mas em virtude do período eleitoral, o CNS optou por antecipar as conferências municipais. Então, nós estamos fazendo no último dia, porque amanhã encerra o prazo para as conferências municipais, e aí a posse se dará no ano que vem para conseguir fechar os 4 anos, o quadriênio 27 a 30. Então, por isso que vai ficar essa vacância de 6 meses com a mesma composição que hoje consta no conselho.
Ah, perfeito. A sua composição de conselho, então, ela fica de certa forma interina aí, né? Até dezembro.
Exatamente.
Ah, para começar então em 2027 para dar os 4 anos certinho.
Ô, Vani, peculiar.
Sim, sim. É comum que os usuários, principalmente, as pessoas de Londrina não conheçam muito uma dinâmica e uma importância, né? Uma conferência, ela praticamente diz aí sobre todas as diretrizes da saúde. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte um pouquinho, até chegar na conferência, o passo das pré-conferências, como o conselho se organiza, e um pouco dessa importância aí de debater a fundamentação do sistema público de saúde, por exemplo, em Londrina, no evento de hoje.
Então, o que que acontece? Inicialmente, as entidades, cada entidade, começaria como? Com os conselhos locais, os conselhos de bairro, o que nós não temos mais, que com a pandemia acabaram se dissipando. Então, nós temos que começar a fazer esse resgate, refazer novamente os conselhos de bairro. Então, começaria lá, no conselho de bairro, no postinho de saúde, a discussão do que está precisando naquela localidade. Ah, nós precisamos de médico, nós precisamos de atendimento para tal situação, está faltando ginecologista, está faltando pediatra, ou nós precisamos de um fisioterapeuta neste local. Então, são essas situações. Aí se leva para a conferência, se elabora diretrizes, onde posteriormente será levado para a conferência municipal e verá se é uma proposta municipal, estadual ou federal, porque muitas vezes existem necessidades que é a União que vai oferecer, não é o município, né? Então, se faz esse tipo de situação, de propostas, lá no conselho de bairro, ou lá naquela entidade que tem uma predominância maior, ou na igreja, por exemplo, Pastoral da Saúde, que tem uma força muito grande dentro de Londrina, e participa do conselho. E aí vai se levando essas propostas, essas necessidades de que o usuário possui. Posteriormente a isso, nós discutimos na conferência de usuários. As propostas tiradas de lá vão para a conferência municipal. E assim acontece com os outros segmentos, com o gestor, com o trabalhador e com o prestador.
Perfeito. Bom, tudo isso será debatido então amanhã, sábado, a partir das 8 da manhã. Primeiro uma formação de trabalho em grupos, né? Vai se tirando este assunto, depois faz uma plenária geral e aí todos apreciam para saber aí um critério até de hierárquico aí sobre esses temas, os mais urgentes, os mais importantes, enfim. Quando termina a conferência? Exato. Como o conselho sistematiza tudo isso e para onde vai esse documento?
Esse documento, o que não é municipal, proposta que não é para o município cumprir, vai para o estado, e o que não é do estado vai para nacional. Mas são as municipais, elas vão para as diretrizes do município e ele tem a obrigatoriedade de cumprir dentro de 4 anos. Se não for cumprido, nós sempre fiscalizamos, o conselho está sempre fiscalizando. Tem a comissão de instrumento e gestão, tem a comissão de acesso ao SUS, tem a comissão de orçamento e finanças, e também o município presta esclarecimentos para o conselho quando nas prestações de contas. E aí ele demonstra onde foi a diretriz que foi cumprida, por que não foi cumprida, qual o percentual de cumprimento, né? E as estaduais e as federais vão para a conferência estadual para ver se as federais vão passar realmente na estadual para a esfera federal, ou se não vai ser aprovada, porque de repente a nossa necessidade, os outros municípios pensam que não é, né? E a estadual da mesma forma, é uma discussão.
Sim, é um amplo debate aí sobre este assunto. E pra gente finalizar o assunto conferência, eu acho que, bom, você já tá à frente do conselho tem um tempo, e é um dos conselhos muito fortes e ativos aqui de Londrina, de todos, é o da saúde. Você tem mais ou menos uma perspectiva de qual pode ser o debate que vai nortear aí a conferência amanhã? Uma coisa mais urgente, mais latente, que o conselho acha aí que não pode faltar amanhã no debate sobre a saúde de Londrina?
Infelizmente, o debate vai bater no segmento usuário. Por quê? Porque é o segmento que menos está participando. É aquele que deveria ter maior interesse e é o que menos está participando. Nós tivemos na conferência do segmento usuário, nós contávamos com a presença de 142 participantes. Nós tivemos apenas 68 participantes. Nós não conseguimos fazer a conferência. E isso me deixa muito preocupada. Preocupada a ponto de até imaginar que a conferência possa ser prejudicada por falta de quórum realmente.
Sim,
a gente... Porque o usuário, ele pede, ele cobra, mas ele não participa. Ele quer os seus direitos. Eu sou usuária, eu sou representante do segmento usuário, e isso me deixa muito preocupada, porque onde ele deve exercer o seu direito, os seus deveres, ele não vai. E isso é muito preocupante.
É, exatamente. Lembrando também, né, Vani, que o conselho e a composição até da própria conferência tem os usuários da saúde, ou seja, toda a população que precisa do SUS de alguma forma pode participar, como você tem colocado aí, uma preocupação muito pertinente. Há também o espaço de gestores, né? Então são diretores, presidentes de entidades, coordenadores, enfim, quem está no trabalho, né? Há os prestadores, exato, de serviço também, que são os profissionais das atividades, né? E alguns trabalhadores que também são do dia a dia aí da área da saúde, que também tem sua representação. Essas quatro categorias que são representadas aí no conselho e na conferência, né?
Exatamente.
Vani, pra gente finalizar o nosso assunto, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a eleição do Conselho Municipal de Saúde. O conselho tem uma extrema importância, fiscalizador, né? O conselho que controla, inclusive, a saída de gastos aí dos fundos. E amanhã tem eleição, né? Das entidades, dos órgãos. Já foram pré-inscritos? Como é que vai ser essa eleição de amanhã?
Já houve a pré-inscrição das entidades. Temos os nomes já das entidades que farão a composição do novo quadriênio. E esse é um outro ponto que nos preocupa, porque das 14 cadeiras, nós não tivemos o preenchimento de 14 entidades. Então, é um outro ponto que levará uma discussão bastante grande. É um outro ponto muito preocupante.
Um esvaziamento, né, Vani, de participação popular, né?
Exatamente. E é isso que me dói pelo trabalho que nós vemos fazendo. Eu comecei em 2015, onde havia briga por estar no conselho, por participação. E hoje sequer haverá uma discussão por estar, por cadeira. Nós vamos discutir o quê? Né? Serão as mesmas ideias. Não haverá conflito de interesses. Então, é dolorido para quem está trabalhando há 10 anos para a saúde.
É, eu entendo. Bom, o novo colegiado tem quase 30 cadeiras, né? O Conselho Municipal gira em torno aí de
28.
28 cadeiras, é isso mesmo.
28 em titular, suplente, 56.
56. Precisaríamos 56 representantes da área da saúde londrina para falar sobre o controle social da saúde, sobre a importância que é. E também, Vani, para a gente falar aqui da função do conselho, finalizando a nossa conversa, para a gente também ser fiscalizador, né? O conselho tem o mesmo papel, por exemplo, que uma câmara tem, de estar próximo da secretaria, próximo dos postos de saúde, dos PANs, das UPAs, enfim, de tudo. Sim. Que circula o ambiente da saúde em Londrina, para estar monitorando também se esse serviço está sendo feito, né?
Exatamente. E não é só o conselho. Todos devem monitorar. E tragam até nós. E não só fiscalizar, mas também participar. Não adianta cobrar e não fazer o que é o seu dever de casa, que é participar. Não adianta eu cobrar a gestão e eu não participar. Não adianta eu cobrar o trabalhador e eu não participar para melhorar a condição de trabalho dele. Você me entende?
Sim, perfeitamente, perfeitamente. E é em torno de tudo isso, então, inclusive dessa importante preocupação que você tem, será realizada a 16ª Conferência Municipal de Saúde. Acho que para a gente, então, deixar um recado aqui para o nosso ouvinte, o mais importante de tudo é a participação, né? Hoje,
participação
a partir das
popular.
Hoje, a partir das 5 da tarde, na Unicesumar, você pode também, todos que, de uma certa forma, são ligados à área da saúde, ou por serem gestores, prestadores de serviços, trabalhadores, ou quem é usuário da saúde, pode ir assistir, participar da 16ª Conferência Municipal de Saúde. Inicia então às 5 da tarde.
Bruno, desculpa te cortar. Na verdade, nós temos uma regra que pessoas que já participaram das conferências e estão inscritas que podem participar. Se não participaram, eles, se tiver espaço, espero que não tenha, podem participar como observadores.
Sim, sim.
Né? Então tem alguns regramentos. Não basta chegar e querer participar, tá? Senão eu chamaria a todos, clamaria a participação de todos.
E quantas pré-conferências foram feitas, Vani?
Nós fizemos, olha, mais de 10.
Puxa, bastante.
Teve alguns dias que nós saímos de manhã e chegamos meia-noite em casa, passando frio, sem almoço, sem janta, sem nada.
Poxa, todas as conferências, elas foram por segmentos, foram por regiões também?
Foram por, isso falando só do usuário, tá? Sem falar das demais.
Puxa.
Foram feitos por segmentos e regiões.
Vamos torcer então, Vani, para que hoje esteja lotado ali de participantes interessados. A gente vai continuar acompanhando, tá? Tanto hoje quanto amanhã. E eu quero agradecer aí a sua presença, a sua participação com a gente na Paiquerê para falar sobre esse assunto. Vani Pizzolotto, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Londrina, anunciando para a gente então a 16ª conferência, que inicia hoje também, principalmente amanhã, sábado, o dia todo, no auditório da Unicesumar Campus Londrina, lá na Avenida Santa Mônica. Vani, muito obrigado, viu, por estar com a gente aqui.
E os convido para participarem amanhã.
Sim, sim, amanhã a partir das 8 da manhã já é a realização, a gente tá junto também, a gente vai acompanhar a conferência aí também, é claro, continuar divulgando também as ações. Depois, Vani, vamos falar juntos aqui na Paiquerê de novo sobre o resultado aí da composição do conselho e do relatório da conferência também. Obrigado,
viu? Perfeito, obrigada, às ordens.
Um abraço grande. Vani Pizzolotto com a gente, presidente do Conselho Municipal da Saúde de Londrina, tá aí, olha, um importante papel de participação do Conselho Municipal em Londrina. Nós temos vários conselhos, né? E eu sempre falo aqui dos conselhos municipais, que é o momento exato em que a população, né, que, como a Vani colocou aqui, pode participar literalmente, propor, a sua ideia pode virar um projeto, pode ser um saldo de um relatório, pode virar lei e pode colaborar a área que você participa, né? Pode colaborar a política pública que você tanto é afetado. Então, hoje inicia a noite, a partir das 5 da tarde já tem a recepção, a partir das 19 horas o credenciamento de delegados. Como a Vani colocou aqui, quem já participou das pré-conferências tem lugar, né? Cadeira para voz e para voto, né? E quem é de participação e ainda não esteve nas conferências, ao chegar na 16ª, aguarda os lugares serem ocupados e então depois pode participar como ouvinte também da conferência, né, para apreciar ali todo o trabalho da gestão, né, da gestão do controle social da saúde de Londrina. 2h11, bora pro intervalo, Pedro Gomes, e daqui a pouquinho a gente retorna por aqui na Paiquerê 91,7 com mais notícias de Londrina.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Já imaginou sentir esse frio bom? Paisagens lindas, por inspiração.
É no Paraná.
Nossa terra é de se apaixonar, tem encanto em todo lugar. Já imaginou?
Acesse pr.gov.br/viagemparaná e escolha seu destino. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Já imaginou?
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Apoio, Rádio Paiquerê, 91,7.
Paiquerê, 91,7.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43 3378 2463 3378 2463.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial apresenta o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE, Parque Geminiani Momesso. Recentemente inaugurado às margens do rio Tibagi, o PEARTE mantém o maior acervo de arte brasileira do mundo. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5.000 obras de arte, arquitetura, paisagem, esculturas que oferecem uma experiência única com jardins da Mata Atlântica. JB Faria e Bruno Cardial recebem Romério Souza, diretor executivo do PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador do parque. Neste sábado, 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Boa tarde, Paiquerê 91,7. Estamos de volta. Boa tarde para você. Deixa eu dar um destaque, porque sabadão tem festa julina aqui no Santuário Nossa Senhora do Silêncio, ali na Rua Comandante Carlos Alberto, 222, no Jardim Caravelle. Às 5 da tarde, a Santa Missa. Às 18 horas, começa a festa julina. Tem comidas típicas, quadrilha, diversão, e você também é convidado. Um abraço para todo o pessoal do Santuário Nossa Senhora do Silêncio. Um abraço grande pro pessoal que tá por ali. Inclusive, é lindo ali o lugar, né? O Santuário Nossa Senhora do Silêncio. Muita gente faz casamentos ali, né? Um lugar bem bonito, bem interessante. Abraço ao padre, a todo o pessoal lá da comunidade ali, próximo ao aeroporto de Londrina. Então, se você também tá procurando uma festa junina aí, né? Pra esse final de semana, a gente vai falar bastante de festas juninas por aqui. Afinal de contas, tem uma lista de paróquias aqui que neste final de semana tem festa junina, né? Rapaz, tem uma linha. Festa junina do Santuário Nossa Senhora do Silêncio, para você que não está muito familiarizado com o nome do Jardim Caravelle, nem com a Rua Comandante Carlos Alberto, você vai pela Santos Dumont, né, sentido aeroporto, passa a rotatória ali da Santos Dumont com a JK. Vai sentido aeroporto, no segundo quarteirão ali à esquerda, à direita, né, descendo sentido 10 de dezembro, então, você já entra ali no quarteirão da Igreja Nossa Senhora do Silêncio, né, um lugar maravilhoso, lindo, inclusive, né, que faz uma atividade muito importante, muito interessante. Aliás, a Igreja Nossa Senhora do Silêncio, né, também é famosa por conta do trabalho com os surdos ali na comunidade, né. Um abraço grande a todo o pessoal que está por ali, que vai ter festa junina neste final de semana, né, a todo o pessoal ali, a escola de surdos também, enfim, todo mundo que participa, eu tenho certeza que vai ser uma grande diversão e é maravilhoso. Além de ser muito bonito o local, né, a Igreja Nossa Senhora do Silêncio é linda, como eu falei, uma capela ali onde várias pessoas estão fazendo seus casamentos ali, virou atração turística agora, né, muito bom, maravilhoso também. E é do ladinho do Willis, né, do Instituto Londinense de Educação para Surdos, que, enfim, envolve toda esse envolvimento ali também do Willis com a paróquia, é muito importante. Santuário Nossa Senhora do Silêncio, ali no Jardim Caravelle, perto da Santos Dumont, tem festa junina neste fim de semana, aliás, festa julina já. Então você é convidado também, a partir das 5 horas da tarde, às 18 horas é a Santa Missa, e depois, aliás, às 5 horas é a Santa Missa, às 18 horas a festa julina. Vamos lá! Comidas típicas de festa junina para todo mundo comemorar. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a festa junina aqui no Alto da Higienópolis, da São Vicente de Paulo. Daqui a pouquinho o Donizete, que é o organizador da festa, conversa com a gente aqui na Paiquerê 91,7 também. Vamos de informação, Pedro Gomes, que eu tenho uma notícia importante por aqui.
Boa tarde, informação.
Notícia destaque no nosso portal Paiquerê, aqui na Paiquerê 91,7. Um decreto agora do dia 1º desta semana, né, quarta-feira, nomeia o novo chefe de gabinete da Prefeitura de Londrina. Clóvis José Garibe do Amaral foi publicado, nomeado como chefe de gabinete do prefeito Tiago Amaral. Era advogado, posteriormente servidor público federal de carreira do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral. Tem mais de 2 décadas ali de serviços aos poderes judiciário, legislativo. Já atuou também no Tribunal de Justiça do Paraná, né, no TJ, e foi chefe de cartório eleitoral. Isso na cidade de Centenário do Sul. Uma ampla experiência no ambiente público, vem agora chefiar o gabinete do prefeito Tiago Amaral, né? A sessão foi formalizada do chefe de gabinete do Tiago Amaral, e precisa ser cedido para a prefeitura de Londrina, né? Então ele sai do TRE em 26 de junho, isso foi publicado no Diário Oficial da União, para ser chefe de gabinete, e assume a partir agora de 1º de julho, portanto já está na atividade. Ele que é natural de Londrina, tem 48 anos, tem o perfil técnico-jurídico ali de atuação institucional e agora comanda a chefia de gabinete do prefeito Tiago Amaral. Chefe de gabinete fica bem ali do ladinho mesmo. Quem conhece a prefeitura sabe que o gabinete do prefeito, amplo, bonito, com aquela mesona de madeira e tal, antes de entrar na porta de entrada, fica a porta do chefe de gabinete. Ele é o cara que abre a porta para o prefeito entrar no gabinete dele. E não só isso, né? Faz a agenda, cuida dos contatos, cuida da organização estrutural, principalmente do que acontece no gabinete do prefeito, com todos os compromissos. Uma reorganização administrativa provavelmente deve ter ali dentro do sistema de gabinete do prefeito, para dar uma otimização, inclusive aproximar, né, a população do prefeito e vice-versa, o prefeito também da população. Ele já tem experiência em estruturas de gabinete pelos órgãos que passou, e a gente espera então que desempenhe um bom resultado. Ele que é natural de Londrina, né, esteve trabalhos aí em outros setores do Paraná e agora assume a chefia de gabinete do prefeito Tiago Amaral. 2:21, boa tarde, 2:21.
Boa tarde, sucesso!
Música boa pra matar a saudade, Pedro Lopes, no clima da sexta-feira por aqui.
In your eyes.
comecinho da década de 90, quando o R.E.M. lançou essa daqui, sucesso no mundo todo e atemporal, inclusive. Passa o tempo, todo mundo curte sempre. Lose My Religion por aqui pra gente voltar um pouquinho no tempo. R.E.M. 1991, voltamos nesta sexta-feira no Clima Bom do Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Vamos de informação, Pedro Gomes.
Boa tarde, informação.
Pessoal, vai ser realizado neste fim de semana a Maratona de Londrina, hein? Olha só, para você que está aqui na nossa cidade, transitará pelo domingo, atenção, principalmente para quem passa aqui pela Zona Sul. Para a realização da Maratona de Londrina, que será neste domingo, a Prefeitura informa que a cidade terá alterações no trânsito. São mais de 5 mil atletas de todas as regiões do Brasil que participam desta maratona. Maratona de Londrina Adamá 2026. Uma das maiores maratonas realizadas fora de capitais aqui no Brasil, né? Muitas maratonas, a maioria delas são nas capitais brasileiras, envolvem aí uma série de atividades dentro das cidades. Então, do interior do Brasil, Londrina é uma das maiores. E a CMTU, por isso, informa que haverá interdição de algumas ruas e também compartilhamento de faixa em outras ruas, né? Cones ali, dizendo que daqui pra cá são pedestres, são, né, os atletas que estão participando, e daqui pra cá são os veículos. Portanto, atenção! A largada e a chegada da Maratona de Londrina serão no Catuaí Shopping, onde tem uma arena do evento montada ali. A partir dali, as marginais da PR-445, por onde passam os trechos do percurso, terão desvios coordenados pela Motiva Paraná, que é a concessionária responsável pela gestão e a operação da rodovia. A gente conversa com o Guilherme Piazzalunga, ele que é gestor da Capa Eventos, organizadora da prova, e ele explica também sobre a organização da Maratona de Londrina através da Capa Eventos. Vamos ouvi-lo.
A gente tem a largada da maratona, depois dos 21, da meia, 10 e 5. É uma prova, além de ser um percurso extenso, que já exige uma logística muito grande. Para você entender, são 6 caminhões que a gente leva para o percurso, para montagem, 4 para montagem do fechamento, mais 2 para hidratações, e mais de 500 pessoas trabalhando o dia, né? Então é realmente uma logística muito grande. A gente, no total, a gente está próximo a 5.500 inscritos, né? Que, novamente, uma das maiores provas da cidade, uma das principais maratonas do interior do Brasil. Novamente, uma das maiores provas da cidade, uma das principais maratonas do interior do Brasil. E para os 42, são pouco mais de 500 atletas. Esse ano a gente está com a maior premiação entre todos os anos, né? É um prêmio total de 50 mil reais, né? Entre meia maratona e maratona. E o primeiro colocado da maratona vai ganhar 6 mil reais, né? Que é o maior prêmio da prova.
Boa, o percurso da Maratona de Londrina, então atenção, para você ficar atento, porque para essa magnitude de prova, o percurso é longo, a gente fala aqui, né, de mais de 40 quilômetros, e aí nós temos a Maratona de Londrina seguindo pela PR-445 a partir do Shopping Catuaí, indo sentido ao IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural de Londrina ali, o antigo IAPAR. Passa pelo IDR, os atletas vão até o pontilhão da Avenida 10 de Dezembro, na frente do 5º Batalhão. Aí depois eles descem para o centro de Londrina pela Rua Bélgica. E a partir da Bélgica eles vêm a Bélgica inteira até na rotatória com a Cativa. Pois eles continuam margeando o Lago Igapó pela Rua da Canoagem, ali próximo da Prefeitura. E a prova segue às margens do Lago Igapó, que cruza o Zerão, cruza a Avenida Higienópolis e vem de novo às margens do lago aqui na região do Aterro. Depois o trajeto é concluído descendo pela Avenida Castelo Branco até a Universidade Estadual de Londrina, e a partir da UEL eles retornam ao Shopping Catuaí pela PR-445. Rapaz, é chão, hein? O pessoal da maratona, e claro, né, maratonistas profissionais vêm pra cá, por isso que é uma prova de tanta importância, né? A maior prova de corridas de rua que nós temos registro é a maratona, e Londrina tem esta no ano e vai ser neste fim de semana. Ao todo, a CMTU, por esse percurso todo, realiza sinalização em 170 pontos diferentes ao longo do percurso. Então são utilizados quase 2.500 cones, 300 metros de fita de isolamento, 12 cavaletes, 36 placas de bloqueio de trânsito. É a maior atividade no trânsito de Londrina do ano. A organização da prova, através do Guilherme, explica que, ao passo que a prova vai se encerrando, os espaços vão sendo gradualmente liberados.
Apesar de ser bem cedo, 5 horas da manhã, principalmente a maratona, que são os 42, ela dura mais, ela se estende, né, por O tempo máximo de conclusão de prova são 6 horas, apesar de que dificilmente alguém chega nesse tempo. Mas em alguns trechos a gente vai estar com trânsito restrito. A gente vai passando e vai liberando, mas o pessoal tem que entender a importância, né, desse evento. Eu sei que muitas vezes o cidadão fica um pouco incomodado, está indo para algum destino, mas é um evento que traz muitos benefícios, né, para quem pratica, para o município, que gera de receita, de impostos, etc. A gente está normalmente assim, nessa quantidade de atletas, metade são de fora de Londrina, que vem para Londrina, que gastam aqui, que conhecem a cidade, então ela tem importância muito grande, não só para a saúde, mas também econômica e turística para o município. Muitos que vêm de fora, para você ter uma ideia, a gente está com representantes de mais de 15 estados do país. E a pessoa normalmente traz família, né? Enche os hotéis, consome na cidade, restaurantes, anda de Uber, movimenta o comércio, o shopping. Então, realmente, é algo que movimenta o município, né?
Exatamente, exatamente. Boa, Guilherme, colocou muito bem essa questão, inclusive turística, né? Porque quando envolve toda atividade física, vem pessoas de fora, competidores de alto nível, e isso vai cada vez mais movimentando a cidade de Londrina. Além dessa intensa movimentação, então o alerta aqui é para o bloqueio do tráfego, do trânsito, nesta manhã de domingo.